Estamos aqui nos estúdios da Rádio Universitária para bater um papo sobre essa edição do Cobrecos, a próxima edição que vai acontecer no dia, do dia 15 ao dia 22 de março, aqui em Vitória, na UFES. E eu estou com os estudantes de comunicação e membros da comissão organizadora do evento, o Ricardo Ayolf. Boa noite, Ricardo.
Ei, boa noite, Christian. Boa noite, ouvintes.
E o Rafael Silva. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Christian. Boa noite, ouvintes da Universitária.
Bom, meninos, e para começar esse bate-papo sobre essa edição do Cobrecos, eu queria que vocês falassem para a gente um pouco sobre o tema desse ano.
O tema desse Cobrecos é Junto Resistimos, porque a gente avaliou ano passado que teve muita manifestação, esse ano também vai ter, e a gente avalia que a organização estudantil é super importante, assim, para entender nosso papel enquanto comunicador, entender qual o papel da mídia nesse processo de cobertura das manifestações, das reivindicações das pessoas, da própria cobertura crítica sobre os mega-eventos que estão vindo aí. Tem uma série de famílias sendo desalojadas, tem uma série de questões sociais que estão envolvidas, e a comunicação está diretamente ligada a isso, que é como as pessoas vão receber essas informações. Então, a gente avalia que o papel de organização estudantil é essencial para esse processo, como também o processo de organização em geral da sociedade, né? A gente vê a classe de jornalista super desvalorizada, a precarização da profissão é gigante, e a gente não tem nada registrado sobre isso, não tem uma ação para reverter, né, por direitos trabalhistas, por melhores condições de trabalho. Então, a gente avalia que o papel agora é entender nosso papel nessa organização mesmo, assim, da sociedade.
E qual a importância de debater a comunicação dentro das universidades e principalmente com os estudantes, que afinal serão os futuros profissionais da área, sejam como jornalistas, publicitários ou pesquisadores?
O Rick estava falando das manifestações e tal, desse contexto, e dentro da nossa proposta de Juntos Resistimos, está empregado também a questão de que a mídia ela não é só feita pelos grandes veículos. A gente pode fazer nossa mídia com qualquer equipamento, com celular, ou no próprio nossa própria página no Facebook. É possível a gente fazer uma comunicação alternativa e resistir ao contexto que não nos representa, aquela opinião que já existe formada ali entre os grandes veículos. Aquele tipo de mensagem, de notícia que a gente não se sente representado dentro dos jornais e que a gente pode debater melhor os movimentos, entender melhor, produzindo o nosso próprio conteúdo. E eu acho que isso é muito importante para qualquer estudante de comunicação, ter consciência disso, saber que não é preciso estar dentro de um grande veículo para poder fazer comunicação. E acho que esse é um dos temas que a gente vai tentar abordar dentro das mesas, dentro das palestras que vão ter, que o comunicador poder ter autonomia de fazer aquilo que ele acredita e não achar que ele só pode fazer algo estando dentro de alguma coisa, sabe?
E também eu acho importante que os estudantes entrem em contato com debates que eles não têm, geralmente dentro da sala de aula, né? Esse contato de entender a sociedade, de pensar pensar a comunicação que a gente tem, pensar a comunicação que a gente quer. Porque depois que o estudante começa a estagiar, se ele não teve acesso a esse debate, dificilmente ele vai levar essa carga para o trabalho dele. Independente se ele estiver no veículo alternativo, se ele estiver trabalhando numa ONG ou num grande veículo, se ele não tiver essa carga antes, se ele não tiver esse conhecimento, essa vivência de outros universos, de outras realidades, ele acaba não levando isso para o trabalho. E aí, para a gente mudar a sociedade, a gente precisa mudar também o comunicador.
Em tempos de ENADE, a suspensão do curso é inevitável de se discutir, né? E de debater sobre ela também. Eu estou sabendo que vocês vão ter uma mesa de debate sobre a questão da educação e a qualidade de ensino nas universidades federais. O que você pode falar para a gente já para adiantar um pouco dessa mesa? Fala um pouco sobre ela.
Este ano a gente teve o nosso vestibular suspenso pelo MEC por conta da baixa nota no ENADE. E o Cobrex vem debater isso, a avaliação do curso. Qual a avaliação que a gente deve ter? Qual a avaliação que é correta? A gente vai fazer um resgate histórico mesmo do que é o ENADE, partindo desde o tempo que o ENADE ainda era o provão, né? Que historicamente o curso de comunicação sempre boicotou. E também vai ver qual o que, que o MEC fez de errado nessa questão, né? Porque a avaliação está aí, que é para avaliar não só a nota dos estudantes, mas também a estrutura das universidades, avaliar os nossos professores, a formação acadêmica, a questão da assistência estudantil para manter os estudantes na universidade. E o que a gente viu na ENAD foi aquilo que a gente sempre falou, que é um ranqueamento puro, né, para ver qual é, entre aspas, a melhor universidade, quando, na verdade, essa prova não avalia, que é uma prova ridícula, uma prova que é fácil de fazer, uma prova qualquer um consegue fazer, só maqueia o sistema educacional. E a gente tem, com o cancelamento do curso, a gente tem a prova mais básica, que é exatamente isso que o MEC quer, porque o MEC foi completamente irresponsável nem mandar uma comissão para avaliar o curso aqui presencialmente, simplesmente cancelou o vestibular por conta da nota do ENAD, assim. Então, é extremamente irresponsável fechar um curso de uma universidade pública, a única do Espírito Santo, sem ter essa avaliação realmente concreta e sem considerar que, cara, há um boicote político ali, é uma causa política, porque a gente não concorda com o modelo de prova que está sendo feito, assim. Não concorda com esse modelo de avaliação.
É, e é importante também aproveitar esses encontros, assim, onde vão estar todos os estudantes de vários estados, para a gente saber o que, que é o boicote. Porque muita gente, quando saiu a decisão do MEC de fechar o vestibular para o nosso curso de comunicação aqui da UFES, muita gente disse, ah, mas tudo bem, existiu boicote numa época que o curso não tinha tantos laboratórios como tem hoje, não tinha tantos professores que são doutores, doutorandos, como tem hoje, não tinha uma condição tão boa quanto tem hoje. Mas nesses encontros, tanto o COBRECOS, o Congresso de Estudantes, o ENECOM, que é o encontro, esses encontros assim, a gente recebe pessoas de outras universidades e a gente avalia melhor uma estrutura de uma forma geral, de uma forma nacional, porque o boicote ele não é só dos estudantes da UFES. O boicote ele existe dentro da executiva da ENECOS e abrange todos os estudantes. Não é uma luta só nossa, é uma luta de todos. Aí eu acho até injusto pensar assim de que agora que o nosso curso está bom, assim, tá numa qualidade razoável, a gente deixar de boicotar enquanto que tem várias universidades lá fora, principalmente nas regiões mais carentes assim, do Nordeste, que não tem metade da estrutura que a gente tem hoje e que a gente, sei lá, não sei se dá para a gente receber uma nota caso a gente uma nota maior do que eles se a gente fizesse provão. Mas que eles vão estar muito mais prejudicados com isso se a gente não continuar contribuindo para esse modo de avaliar o curso, caso a gente não estivesse boicotando. Então, é uma decisão muito mais geral que dá uma ideia, esses encontros dão uma ideia muito maior do que existe assim, nacionalmente do que se a gente fosse se basear só pelo que aquilo que a gente tem aqui na nossa universidade. É entrar em diálogo mesmo com os outros estudantes para a gente decidir não só se vamos boicotar ou não, mas também outras alternativas que a gente pode usar para lutar contra esse modo do MEC de avaliar somente pelo ENAD.
E outra coisa é que nesses encontros a gente acaba viajando, conhecendo outras universidades também, e a gente acaba vendo que tem uma galera aí que foi com a nota 5 no ENAD, a nota máxima, mas que a estrutura da universidade é horrorosa, assim, não tem professor doutor, tem vários professores substitutos, está faltando tanto professor, estrutura, câmera, laboratório, tudo. E é assim, para ver como o MEC não tem critério, que só pune pela nota dos estudantes, assim, é uma punição, ele não dá. O MEC deveria garantir a estrutura das universidades e não punir aquelas que não tivessem nota boa. Então, assim, é um sistema completamente contraditório de avaliação.
E vamos falar um pouco da programação agora. Além dessa mesa sobre o ENAD, sobre a educação, quais outros programas e projetos vão rolar dentro desse congresso?
Programação do COBRECOS, a primeira parte dela é de formação. Então, são as palestras, são os debates, grupos de discussão. E ali, assim, são formados posicionamentos da executiva para o longo do ano. A segunda parte já é mais as plenárias para poder votar qual vai ser o posicionamento mesmo, qual não vai ser. E as ações também para o longo do ano, que a gente tem que organizar os estudantes neste congresso, assim. A gente tem as culturais, que vão ocorrer alguns dias da semana. As culturais têm essa proposta que o Rafael falou de mostrar um pouco o nosso estado, que é quase, que é assim, usando uma metáfora bem pejorativa, é o Acre do Sudeste, né? Que a gente é um estado que está ali no eixo sudeste, mas que ninguém sabe o que tem aqui, ninguém sabe qual a nossa cultura, qual o nosso sotaque, qual o nosso perfil, o que tem para comer aqui, ninguém sabe. Então, assim, a gente vai mostrar um pouco disso e também serve para integrar os estudantes mesmo e poder ajudar nessa articulação nacional da executiva.
Bacana, gente. E as inscrições? Vamos à parte mais importante. Como o pessoal faz para participar?
Bom, as inscrições para todos os estudantes de comunicação, elas podem ser feitas no site do Cobrecos, que eu acho que é cobrecos2014.blogspot.com. É só jogar no Google, aparece Cobreco, colocar Cobrecos Vitória, Cobrecos 2014, aparece. As inscrições, elas têm vários preços, tem preços para quem vai ficar alojado aqui, vai se alimentar aqui, para quem só quer participar dos debates, é só entrar lá e procurar os preços também. São preços bem acessíveis, mais para poder manter o encontro mesmo, ninguém vai sair com lucro nem nada. Mas é isso, é só chegar, participar, contribuir para o debate e aprender também um pouco com as outras pessoas, com os palestrantes, conhecer também comunicadores de outros lugares. Então, fica aí o convite para todos estudantes de comunicação, da UFES ou não também, das outras universidades, poderem vir no Cobrecos e aprender um pouquinho mais sobre comunicação, complementar a sua formação aí, além, fora da sala de aula.
Apesar de ser o foco do Cobrecos, estudante de comunicação, se alguém que tiver interesse em participar para conhecer o debate mesmo da executiva, conhecer as pautas da democratização, da comunicação, do combate às opressões, própria qualidade de formação, também pode chegar e se inscrever, que também vai ser bem-vindo.
Eu conversei com os estudantes de comunicação Ricardo Ayolf e Rafael Silva, e eles também são membros da comissão organizadora do Cobrecos, que vai acontecer aqui em Vitória. É isso aí, meninos, muito obrigado pela entrevista. Lembrando que essa edição do Cobrecos vai acontecer do dia 15 ao dia 22 de março, aqui na UFES. Quer saber um pouco mais sobre o congresso? Então é só acessar o site cobrecos2014.blogspot.com.br. E agora vamos de música. Fique com Carlos Carini cantando Caravela.